Câmara Municipal de Guarará apresenta a audiência pública que aconteceu no dia 26 de setembro de 2019. Na ocasião, o contador da Prefeitura Municipal de Guarará, senhor Luiz Carlos da Silva Rodrigues, apresentou os dados contábeis e orçamentários referentes ao primeiro e segundo quadrimestres de 2019.
Pauta da audiência pública do dia 26 de nove de 2019. Em discussão e votação, a ata da primeira audiência pública sobre segurança pública do dia 7 de 12 de 2018. Em discussão e votação, a ata, por unanimidade, aprovado por unanimidade. Passa a palavra para o senhor Lúcio Carlos da Silva Rodrigues, contador da Prefeitura Municipal de Guarará, para apresentar os dados contábeis e orçamentários referentes ao primeiro e segundo quadrimestre do ano de 2019. A tribuna, senhor Lúcio, boa noite.
Meu nome é Lúcio, eu vim aqui em nome da Prefeitura para fazer a prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre. Eu coloquei aí só referente ao segundo quadrimestre, mas os dados estão acumulados. Eu, na hora de digitar ali, eu coloquei só o segundo quadrimestre. Como é de conhecimento de todos, vocês vão ver aí pelas receitas, o município vem, né, desde o ano passado, passando por diversas dificuldades com relação às transferências do Estado, principalmente do Estado. E assim, a nossa meta de arrecadação está sempre abaixo, em todos os bimestres aí, todos está sempre, como vocês podem ver, a gente não está conseguindo arrecadar o que era esperado. As receitas tributárias previstas eram 623 mil, nós só arrecadamos 335 até agora. A receita de contribuição, 82 mil, nós arrecadamos 80, essa até que está numa patamar bom. A receita patrimonial, 130, a gente arrecadou só 42 mil. Receita de serviços, a gente não tinha nenhuma previsão, mas a gente conseguiu ainda assim arrecadar 5.200. E as transferências correntes, que são, né, a principal receita do município, que é o FPM, ICM, as demais, IPVA. Nós tínhamos uma previsão de arrecadar 11 mil, que, né, que o governo estadual e federal repassasse para a gente 11.826, e até agora só passaram 10 mil, são 913 mil a menos do que do esperado. Outras receitas correntes, a gente tinha uma previsão de 72, a gente já arrecadou 108. Aí agora a gente passa para as receitas de capital, que são os convênios, operações de crédito, alienação de bens, essas coisas. A operação de crédito, nós estamos daí em andamento ainda. O município está tentando fazer, mas ainda não foi liberado. Alienação de bens, a gente tem a previsão também de ainda até o final do ano, de fazer um leilão de alguns bens que estão inservíveis para o município. E as transferências de capital, que são os convênios, como vocês podem ver aí, a gente também recebeu muito pouco esse ano. Não estão os deputados, o pessoal não está passando o dinheiro mesmo para a gente. Então a gente está tendo, às vezes, aí, muita dificuldade com relação a isso do repasse mesmo. As deduções do Fundeb, né, que é o que abate, né, que desconta das transferências correntes, 20%, né, que desconta do valor lá de cima, e é repassado novamente para o Estado, depois o Estado passa para o município, para acontecer o que aconteceu no ano passado, do governo estadual receber a parte deles e não repassarem para o município. Pode passar, Sandra. Por favor. Aí o total lá, a gente tem um déficit de receita de até agosto, né, que é o segundo quadrimestre, um déficit de R$ 2.349.453. Aí no quadro abaixo, pode passar, Sandra, por favor. Aí tem as metas de arrecadação por bimestre. Aí, como a gente pode perceber, assim, tudo, né, foi as nossas metas estabelecidas no orçamento que foi aprovado, né, para esse ano, tá tudo abaixo. A gente realmente está recebendo bem menos do que era esperado. E o quadro de baixo, eu fiz uma demonstração das despesas, como estão sendo gastos os valores para vocês. A parte legislativa é um repasse que a gente faz para a Câmara, né, todo mês, até agosto. Nós temos aí contabilizado até junho, porque o relatório da Câmara, o rapaz mandou hoje, né, Sandra? Aí a gente ainda não tem consolidado todo o valor que foi repassado. Mas até junho tinha passado 468.793. Aí a gente tem na parte de administração. Nós gastamos já, né, 1.624.000, sendo isso com encargos, a gestão administrativa e gestão financeira. Assistência social, nós tivemos, gastamos 384.459.36. Previdência, que são os encargos com INSS, 271.798.54. A saúde, nós gastamos 2.391.204, sendo desse com atenção básica, né, que é o atendimento básico mesmo para o município, 1.943.952.33. Como vocês podem ver, a saúde do município já está mais, o gasto está maior que a educação já. Nós gastamos na educação 2.035.731.69. Cultura, 226.166.19. Urbanismo, 956.983.99. Saneamento, 273.631.03. Agricultura, 136.753.82. Comunicação, 1.230. Transporte, 168.781. Esporte e lazer, 15.579, e encargos especiais, que são 28 mil, que é um parcelamento que tem de INSS junto à Receita Federal. Abaixo, eu coloquei para vocês assim, os índices, né, do município. Educação, a gente está com 26, já 26,22. O magistério, 67,53. A saúde, 24,20. E o gasto com pessoal, nós estamos com 49,97. Mais abaixo aí, eu fiz um comparativo de recursos aplicados em educação e saúde. Que é o número de alunos, né, que tem no município e o que foi gasto no mesmo período, de janeiro a agosto, nesses anos. 2016, 2.799. 2017, 2.828. 2018, 3.337. 2019, 3.301. Isso até dia 31 de agosto. Da saúde, aí pega o número de habitantes. 2016 era 287 por habitante. 2017, 360, 2018, 430 e esse ano já estamos em 469. Essa é assim, eu fiz um resumo bem sucinto mesmo, assim, para que vocês pudessem ver. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu puder esclarecer.
Algum vereador?
Eu tenho pergunta.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencini Machado.
Boa noite a todos, demais vereadores, ao Lúcio. Lúcio, eu só queria saber quanto é essa dívida com o INSS, se ela ainda tem muitas. Se essa dívida ainda demora muito a ser paga e se atualmente a prefeitura está honrando com o INSS atual e se está conseguindo pagar essa dívida, porque isso já aconteceu em mandatos passados de vários funcionários da prefeitura tentar aposentar e não conseguir porque tinha dívida com o INSS a prefeitura ainda, sem negociar. Aí eu queria só saber quanto a essa dívida, se está caminhando para acabar e se a prefeitura está honrando atualmente essas dívidas do INSS.
Esse parcelamento, ele foi feito no final do último mandato, no final de 2016. Foram 60 parcelas. Então, assim, são 5 anos. Então, quer dizer, acredito que até meados de 2021 ainda vai estar pagando ainda. E com relação ao atual, a gente está em pago todos em dia. A gente não tem nenhuma dívida, nenhum parcelamento atual com o INSS, não.
Só por favor.
Com a palavra.
Eu sei que tudo que você disse. Primeiramente, boa noite a todos. seu presidente, todos os vereadores, vereadora, e obrigado pela presença. Eu só gostaria do seguinte, eu sei que tudo está na transparência lá, mas teria como você depois de deixar uma cópia para a gente olhar lá?
Eu deixei gravado ali com a Sandra.
Então, por favor,
aí
você manda
só
um para cada vereador, por favor.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiana Eufrásio.
Boa noite. Eu gostaria de saber se o município hoje tem alguma dívida.
Você diz algum parcelamento, alguma coisa desse sentido?
Sim, tirando a do INSS, né, que a gente sabe que existe, outras dívidas maiores hoje no município ou não?
Não, nós não temos dívidas. Nós estamos honrando com todos os nossos compromissos, a folha toda, tudo, estamos hoje com a situação toda em dia.
Ok, obrigada.
Eu tenho só mais uma pergunta. Ô, Lúcio, porque a gente não ficou sabendo, a prefeitura também aderiu ao programa do governo do Zema, que vai pagar os atrasados parceladamente até o final do...
Do Fundeb?
Isso, do Fundeb, que começa em janeiro, né? Então, a partir de janeiro do ano que vem, o governo atual vai pagar o atrasado do governo do Pimentel, né, que ficou um tanto retido, e o que ele reteu em janeiro e fevereiro, março desse ano.
Isso.
Parcelado. A prefeitura também aderiu isso.
Também, né? Então aderimos também.
Não, então tá joia.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite.
Boa noite.
Sobre o parcelamento aí do INSS, eu acho que deve estar pagando, porque já tem vários funcionários que já estão aposentados, né? Até esse ano, acho que já foram uns 3 ou 4 que já aposentou. Então, o novo vereador comentou aqui, porque teve na gestão passada, tinha muitos que não podia aposentar, porque estava atrasado. Não é que o prefeito já veio de passados que aí fizeram isso, parcelamento.
Sim,
na época, foi, Marcelo. Então, aí teve... Parcelou para os outros prefeitos e pagando.
Isso. Com relação à aposentadoria, está funcionando tudo normal. A gente está tendo funcionários que aposentou esses dias agora, está correndo tudo.
Não, porque na gestão passada teve um comentário: não está aposentando ninguém, porque enquanto não parcelar o INSS também. Aí teve até a compra daquele caminhão aí, ele usou um pouco do dinheiro na época também, né? O prefeito falou com a gente, então isso ajudou, porque ele está pagando em dia, porque senão ele não tinha aposentado.
Porque esse parcelamento, assim, a Receita faz esse parcelamento, mas ela já desconta direto do município. Todo dia 10, na primeira parcela do FPM, ele já retém esse valor. Hoje está em torno de 3.800 e alguns quebrados. Todo mês ele é debitado direto na conta do município.
Porque na época foi uma polêmica, né? A prefeitura não está pagando INPS de ninguém, dos empregados. Os empregados ficam com medo de ninguém aposentar. Então acho que deve estar pagando, porque agora estou aposentando. Agora aposentou o Dito da Marca também, né? Chegou o Dadinho aposentou. Então deve estar em dia por
não,
isso.
Não, está tudo em dia.
É só isso, senhor presidente.
Lúcio, no ano passado o governo estava mandando um repasse muito abaixo do esperado. Sei que a folha ficou apertada para pagar a folha e fazer outras obras, as melhorias no município. E esse ano o governo está mandando os repassos direitinho, porque nós estivemos lá em Belo Horizonte, na Assembleia, juntamente com alguns vereadores aqui e outros de outras cidades, para pressionar os deputados até para votar, para liberar. Se eu não me engano, era cerca de 1 bilhão, que dá
atrasado.
1 milhão para cada município, e falou que ia liberar esse dinheiro. Não creio que não ia ser isso, 1 milhão de uma vez, né? Para parcelar ao menos. Você sabe me informar?
Com relação ao Fundeb, né, que foi o que mais deu problema ano passado, o governo estadual está mandando janeiro, fevereiro e março. Ele ainda mandou um pouco, reteve um pouco, mas de abril para cá ele está mandando regularmente a parte dele. Só que assim, o que está atrasado até agora não chegou
não
a nada.
Chegou.
Não. O que tinha atrasado de Estado para saúde, várias verbas para saúde, ainda não foram liberadas.
Com a palavra, Eduardo Augusto da Costa Castro.
Aproveitando o ensejo do vereador Lau Pita, Eu estive sabendo, gostaria que você sondasse um pouco mais sobre um assunto aí, que até me deixou muito curioso. É o seguinte, é porque tem muitos funcionários aí que até entraram com aposentadoria e não conseguiram, e acontece o seguinte, e eles foram contratados, mas eles continuam com a carteira assinada sem dar baixa. Qual o motivo que está acontecendo isso? Porque eu já sei de, no mínimo, que estão entrando, vão querer entrar na justiça aí. Pelo que eu sondei, são vários. Você está sabendo de alguma coisa sobre isso?
Olha, eu desconheço, porque, primeiro assim, a prefeitura não assina carteira.
É, mas então, não, assim, mas era de anterior.
Mas aí isso é coisa do, né, lá de antigamente.
Mas eles continuam.
Então, mas aí, a partir do momento que o município aderiu ao estatuto, todos passaram a ser regidos dessa forma.
Mas não deram baixa nos deles.
Mas aí, automaticamente, quando eles forem aposentados, aí...
Mas muitos estão tendo problema e eu estou sabendo disso. Então eu gostaria que você
fosse uma olhada, por favor. Não teve nenhum pedido.
Mas vai ter.
Pode
aguardar que vai ter, porque
eu fiquei
sabendo disso.
Por enquanto a gente ainda não teve nada, não.
Então, mas eu estou sabendo que vai ter.
Quando chegar essa parte aí, a gente...
Tudo bem, então, para você ficar esperto, porque eu estou vendo aí isso. A gente sempre escuta o zuzuzum, que as pessoas vão lá da entrada. Ah, não conseguiu por isso. Aí vai entrar na justiça contra a própria prefeitura, porque não vão conseguir.
As pessoas que eu tive conhecimento que chegaram a aposentar.
É porque eu não posso estar onde?
As pessoas que entraram com a aposentadoria. Inclusive um moço que é da máquina de operação e uma pessoa lá de dentro, não vou citar nome. Eles conseguiram a aposentadoria. Aí, assim, o que a gente tem de conhecimento é esse.
Então vamos aguardar, por favor.
Felipe, só mais uma pergunta que eu vou lembrando, mas eu prometo ser a última. Eu vi ali no seu relatório a previsão de alienação de bens, não sei se 60 mil, 80 mil. Você sabe me dizer se isso é em terreno da prefeitura, se é em automóvel, se é em imóvel?
São alguns bens que estão... eu acho que tem veículo, eu não sei, tem a lista lá na prefeitura que já está para fazer o leilão. E alguns móveis, computadores, algumas coisas que estão inservíveis, que vão ser leiloados. Acho que terreno não tem, não.
Entendi. Não, então tá joia.
Lúcio, na próxima, a gente queria que você mandasse para nós um relatório mais detalhado, porque para a gente ficar visualizando no
você prefere,
painel
eu
ali,
posso fica
meio complicado. Tá? Só para fugir um cadinho do assunto aqui, só para relembrar, que é uma coisa que todo ano nós vamos ficar fala disso, da UBS. E vou chegar também nas casas populares, que é o sonho de todos aqui do município. Eu, há um tempo atrás, estava conversando com o prefeito, e ele disse que estava tentando com o governo, para o governo fazer uma doação da obra da UBS para o município, tentar terminar a obra lá e ver o que poderia fazer. Com aquela obra lá, que é toda abandonada e não tem as portas de nada do governo, eu não sei se o que conseguiu com isso, se obteve alguma resposta sobre essa doação do terreno. O terreno é da obra, né? Se você é sabe.
Isso ainda está em andamento. Existe todo o processo, né? A gente está tentando, inclusive a intenção do Zé Maurício houve uma promessa de deputado de liberar o dinheiro para terminar o UBS, mas por enquanto estamos na promessa.
E sobre as casas populares, você tem alguma...
Sobre as casas populares também o processo está em andamento também. Está aguardando a liberação da Caixa, que está tentando pela Caixa, está aguardando a liberação deles.
Tomara que consiga, né?
A gente está tentando, mas eu acho...
Mais algum? Eduardo, com a palavra Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, demais vereadores. Boa noite, senhor Lúcio. Senhor Lúcio, eu estava vendo ali com relação à receita, né? Já vieram alguns produtores até a mim e é cobrado do produtor rural o óleo para fazer, arar, gradear. Só que esse recurso, esse dinheiro, eu gostaria de saber se existe, por exemplo, não teria que o produtor, por exemplo, a prefeitura emitir um DAN para que esse dinheiro fosse recolhido?
Sim, porque ele é recolhido com taxa.
Hã?
Eles pagam uma taxa, normal, provavelmente.
Não, eu não tenho. O que se tem notícia é que o dinheiro é entregue na mão das pessoas que estão coordenando esse tipo de serviço, entendeu? E nada é através de DAN. Então vieram me questionar isso, eu estou perguntando porque, né, deveria entrar, por exemplo, arou um pedaço de terra lá, uma quantidade, olha, ficou em X, o senhor vai na prefeitura, retira um DAN, vai no banco ou na loteria e faz esse recolhimento. E isso não é feito, o dinheiro, a pessoa pega o dinheiro, põe no bolso, entendeu? Então isso é uma coisa que já vem acontecendo no município, e as pessoas vêm, o produtor vem, eu falei, olha, eu posso procurar saber, porque as pessoas querem até pagar, querem até contribuir. Né? Mas isso de uma forma teria que. Eu não vejo essa receita entrar na prefeitura. Só pode entrar através de DAN.
É, sim, toda a receita ela gera um DAN.
Né?
Até onde eu tenho conhecimento, esse tipo de coisa. Sem o DAN, não, a gente não tem conhecimento
disso. É ilegal, né?
Sim, com certeza.
Pois é, então os produtores que vêm. Já me questionaram isso, como é que é isso?
Até assim, é uma coisa que eu posso questionar lá na prefeitura, sabe?
Pois é, seria interessante.
Isso não é uma coisa que.
A minha questão não é política, não. Eu só estou falando com relação à receita, né, que entra. Eu fiquei curioso, porque eu fui questionado por alguns produtores, eu falei, olha, eu vou procurar saber se isso de alguma forma. Entra através de. Só poderia entrar através de DAN, porque não existe a pessoa chegar lá e fazer um depósito
com
sem.
Com certeza.
Né? Então, seria interessante isso, e é uma coisa que deve ser. O prefeito, né, vocês da equipe, devem atentar, porque não se pode entregar um dinheiro, um recurso, para uma pessoa. Ó, toma aqui, ó, custou R$300, R$500, R$1.000 arou aqui a terra. E para onde foi esse dinheiro?
A gente da contabilidade fala que a gente não tem conhecimento desse dinheiro.
Assim.
A gente tem através de DAN.
Não, eu sei, mas como tem reconhecido
isso? Agora, isso sem o DAN, a gente não tem conhecimento.
Tá, mas tem entrado algum tipo desse?
Sim, entra a receita tributária.
Não tá, porque alguns pagaram e não tiveram nenhum comprovante, né? Que de DAN. Não é porque o cara tem que ficar com o comprovante dele, que ele pagou.
O comprovante, o DAN tem uma via da prefeitura
tipo
e uma via do contribuinte.
Eu faço o recolhimento lá, a pessoa chega lá, paga, né? E não se tem notícia de que a pessoa. Eu nunca vi ninguém lá na loteria, por exemplo, pagar um DAN. Eu tô pagando aqui porque o prefeitura está me cobrando o óleo.
É bom,
por exemplo.
Até a sua observação é simples, a gente procurar saber se isso está acontecendo, porque assim, né, se está acontecendo, a gente não tem esse conhecimento.
Pois é, então é bom ficar atento para esse fato.
Tá.
Tá? Muito obrigado, senhor.
É a mesma coisa que comprar um produto sem nota fiscal, né? Você compra, paga e não tem um comprovante de pagamento. Não recolhe imposto, não foi para onde vai e a transparência fica. Não fica transparente,
não,
fica escurecência.
Dá margem para um desvio de dinheiro.
Com certeza.
Poxa, já que a prefeitura quer arrecadar esse valor, né? Ele tem que entrar de forma legal. Não tem como. Não existe outra maneira. Né? O cidadão é cobrado lá na propriedade dele, ó, ficou em X. A pessoa vem, põe dinheiro no bolso. Como é que é isso?
Aí não
próximo
é
meio estranho.
A pessoa tem que
já aconteceu isso, vem acontecendo, alguns vereadores aqui sabem dessa situação. Então, acho que é bom o prefeito ficar atento a essa situação.
Isso já ouvi também. Já teve gente reclamando comigo, vereador, sobre isso também. Eu concordo. Tem que ter um comprovante no que. O que você está pagando?
A partir do momento que gera o DAN, quando gera o DAN, a gente contabiliza na Receita Tributária.
Sim.
E aí fica uma via para o município e uma via para a pessoa que pagou. Agora, se estão fazendo sem, aí a gente vai ter que procurar saber, porque realmente não é correto.
Com a palavra o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, boa noite quem está nos ouvindo. Senhor Lúcio, boa noite.
Boa noite.
Sobre o que o senhor Eduardo está dizendo ali, hoje mesmo teve uma pessoa que me procurou para reclamar também sobre esse lance que, por exemplo, ele tem um terreno para desaterrar, Só que a prefeitura, ele disse que o Ney falou para mim que tem que cobrar ou a máquina ou o caminhão. E tem um aí que desaterrou, pagou 12 mil reais. Aí esse dinheiro foi para a prefeitura ou foi para onde? Ele falou para mim que ele não tem condição de pagar a máquina ou o caminhão para desaterrar um lote deles, que a prefeitura está cobrando. O senhor sabe mais ou menos o que está acontecendo lá? O senhor Eduardo fez essa pergunta para o senhor, então estou reforçando.
Eu volto a falar para o senhor assim. A gente, parte contábil, a gente não tem conhecimento disso. Como responsável pela contabilidade, vou procurar conversar direto com o Zé Maurício para expor essa situação, porque eu nem sei se. Acredito que ele também não esteja sabendo que esse tipo de coisa está acontecendo.
Mas o próprio.
Então, assim, a gente vai ter que apurar isso e ver quem são os responsáveis para que sejam.
O próprio secretário de transporte falou comigo pessoalmente: não, Batista, só tem que cobrar ou a máquina ou o caminhão. Quer dizer, isso fica
chato. Sim, mas aí é cobrado, mas assim.
Mas o dinheiro é repassado para onde? É para a prefeitura ou para ele? É isso que a gente
quer saber. Não, o dinheiro tem que ser passado para a prefeitura, através de dano.
Mas ele tinha que, no caso, então, dar um recibo para a pessoa que você pagou X, daqui
o outro. Não, ele não tem nem que dar recibo. O dano é o próprio recibo da pessoa. A pessoa vai pagar direto lá no banco. A gente vai contabilizar a entrada de dinheiro, uma via fica para quem está pagando e uma via do município. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa fora do eixo aí.
E esses números que o senhor nos forneceu ali agora também, aquilo ali é relação de todas as festas que teve, praça, tudo, está tudo incluído ali?
Sim, então tudo
ali. Mas a gente tinha que saber detalhadamente onde foi gasto. Gastou X ali, X aqui, para a gente ter uma base para ver se compra, que foi feito mesmo aquele valor. Por exemplo, faz uma obra, a obra ficou em quanto? Uma obra que o senhor fez aqui no caso ali do jardim, está escrito lá, a gente viu o valor, mas tem que analisar para ver se, né, se compensa mesmo aquele valor, se aquele valor ali foi, entendeu? Ele está fazendo a rua lá, está ficando até muito bonito. Quanto que ele gastou na rua, a gente não sabe.
Uhum. Então, aí esse tipo de informação, a gente pode estar lá para quem quiser, assim, solicitar lá, a gente tem todas essas coisas. Eu fiz dessa forma para ser uma coisa mais
rápida, né?
Porque se eu fosse detalhar cada obra, coisa aqui, a gente ia ficar muito tempo. Mas assim, se eu, igual da obra da praça ou da obra da rua lá, a gente tem tudo isso lá a hora que o senhor. Se eu quiser.
Uhum.
A gente tem como detalhar isso, sim.
Isso, é bom que a gente fique sabendo. E a pessoa que procura a gente, pô, mas você não sabe quanto ficou aquela obra? A gente fala, você não sabe que ainda não passou pra gente, então a gente tem que ter tudo direitinho pra gente poder explicar pra população. Não, ele gastou X aqui, gastou ali, não é isso?
Uhum, certo.
Então é só isso, só muito obrigado, tá?
Nada.
Com a palavra, Eduardo.
Só aproveitando também, companheiro aí, o Batista. O senhor, por exemplo, essa festa que foi feita agora recente, festa do peão, o senhor teria, por exemplo, né, de cabeça assim, mais ou menos, quanto que ficou para o município?
Não sei, para te falar números exatos, assim, sem ter alguma coisa, certo. Não seria. Correto. A gente tem o processo licitatório lá, tudo montado, tudo direitinho, valor, tudo detalhado lá.
Tá. Depois, certamente, a gente pode. A vereadora, não sei se pediu já dessa última festa. Então, se pudesse enviar para nós, né?
Sim. Ela pediu dessa do ano passado.
Não, já várias, né? Muito obrigado, senhor Lúcio.
Com a palavra, a vereadora Leidiane.
Eu pedi desde a primeira festa o valor. E até hoje não foi enviado para essa casa valor de nenhuma. Já foi realizada a terceira e até hoje nada. Aí se você...
Olha, eu te falo assim, o que chega até mim, eu tenho o cuidado de responder, né? Igual o próprio Everton teve problema lá com o repasse, ele foi lá, a gente conversou, a Bianca, a gente está disposto a esclarecer. Mas eu desconheço o seu pedido.
Uhum. Tá? Então, assim, no caso, não tem nenhum conhecimento desse pedido.
Não, e eu, para mim, não chegou nem esse.
É um absurdo.
Pedido, tá?
Mas muito obrigada, tá?
Porque assim, às vezes chega, você. Não sei se você pediu por ofício, alguma coisa.
Por ofício, com certeza.
Eles teriam que te responder.
Com certeza, tem 15 dias, né, para responder. Aí esperei 45 da primeira vez e estou esperando até hoje. Fiz reinteiramento de vários requerimentos desse pedido, principalmente até hoje nada. Aí, por exemplo, a gente vai lá, faz uma denúncia para o Ministério Público, aí você é perseguidor, você é, né, contra politicamente, por isso que você faz esse tipo de coisa. É, quer dizer, fica uma situação muito desagradável e chata. Porque, né, assim, eu penso forma e é certo, nós estamos aqui para fazer valer a lei. Certo?
Uhum, certo.
E o papel do vereador é esse, é cobrar, é fiscalizar, né, as obras do prefeito. Então, assim, acho um descaso muito grande com nós vereadores, porque tudo que a gente pede não vem para essa casa, sabe? Aí a gente fica ouvindo boatos na rua, o valor da festa foi X, quer dizer, aí vem uma pessoa, te pergunta, vem outra, você nunca pode dar a resposta real, você nunca pode falar o valor real, porque nunca te é cedido. Eu acho isso, né, uma falta de respeito com todos nós aqui nessa casa.
No caso, não é motivo assim para não responder, até porque todos esses valores estão lá no portal da transparência do município e na Transparência de Minas, que é no site do Tribunal de Contas.
Claro.
Então, todos esses valores estão lá disponíveis para quem quiser ver. Mas, assim, isso também não impede de responder. É isso.
Com certeza. Tá. Muito obrigada, tá?
Palavra Eduardo Rodrigues.
Mas só para deixar claro, senhor Lúcio, o senhor falou de leilão. Existe no município uma lei sobre bens móveis, tá? Então, só para lembrar o prefeito que qualquer coisa que o prefeito, qualquer bem, perdão, queira vender, né, leiloar, vender, né, no município tem que vir pedir autorização para a Câmara. Tá? Porque bens imóveis já tem a lei, né?
Uhum.
E bens móveis, foi a lei inclusive de minha autoria, não esquecer de mandar o pedido.
Não, então, mas
autorização para a Câmara.
Não, mas ele vai ser pedido.
Sim. Não, só para não esquecer. Do jeito que eu estou vendo aqui, não tem muita sintonia o prefeito com outras áreas. Então, para ele não esquecer.
Uhum.
Todo
o trâmite legal,
sim,
vai ser.
Se ele for vender, leiloar, né, no caso, ele pedir autorização, escrever tudo direitinho, mandar tudo, uhum, né?
Não, isso
discriminado
vai ser
direitinho.
Vai ser
tá
feito,
bom?
Sim, é porque ainda tá, o andamento é justamente isso, toda a parte legal, nem a avaliação da comissão de patrimônio que tem que...
É só para não ficar depois numa situação, a gente, né, tem que vir pedir autorização. Porque nós já tivemos situações, perdão, presidente, nós já tivemos situações aqui no passado, onde o prefeito, por exemplo, vendeu um eucalipto, uma plantação de eucalipto ali em cima, e não se teve, até motivou, foi o motivo que eu fiz essa lei, que foi autor dessa lei, assinado por outros vereadores, porque a gente fica numa situação sem informação, né? Foi feita essa venda, não se teve valor, né? Que foi feito, não se teve nada oficial, né? Então, eu motivado por isso, para a gente não ficar aqui sem informação, então todo bem móvel, né? Bens móveis, obrigatoriamente tem que ser autorizado pela Câmara.
Pela Câmara.
Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Nada. O senhor Lúcio, às vezes acontecem os maus compreendidos, que eu creio que, igual a vereadora te perguntou sobre a resposta dos valores da festa, porque foi feito por ofício e requerimentos. Às vezes eu não tenho conhecimento do senhor, porque às vezes, com certeza, não passa primeiro pelas mãos do senhor.
Não,
então isso aí é bom também, para dar um apertozinho na mão de quem passa lá, para ter os conhecimentos, porque senão acontece um lance desse aí, fica tudo sobrecarregado em cima do senhor, que eu entendo os dois lados. Aqui a gente está para fiscalizar também, e o senhor veio para fazer.
Assim, para mim, as coisas que passam, entendo, que é na minha competência.
Entendo.
Né, porque essa questão do valor da festa não seria nem contábil, seria até no próprio processo licitatório, que estaria todas as informações necessárias. Então nem passaria realmente por mim.
Não é porque também a vereadora vai estar, ela já está impaciente, né? Não vem a resposta. É isso. Deixa por lá e não é só os seus não. Alguns aqui, meus também, não, nunca veio resposta. É, com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Não, eu só acho, senhor presidente, que talvez a gente está aqui, mas a gente não pode levar para o lado da política.
Justamente.
E o novo vereador falou assim, as obras estão fazendo, ninguém sabe, sabe sim. Todas as obras que tem convênio, tem a placa ali na rua. Sim, lá. Sim. Quanto que o prefeito está gastando ali, ó, no jardim ali, que foi gasto? Quando veio a obra, veio 480 mil. Não foi gasto esse dinheiro tudo. Ficou 150 mil lá na caixa para ele fazer o que fez ele hoje.
Para terminar.
Se eu não estou errado, eu acho isso. Pelo que eu estou sabendo. Então a praga já está ali, já está informando o povo quanto que ele está gastando na obra. Na gestão passada aqui, acho que foi do ex-prefeito lá aí, aqui, eles foram reformar essa praça aqui, ó. Ela estava orçada em 95 mil. Até o novo vereador Eduardo era vereador na época. Eu sei se eu lembro, eu não era vereador não, mas eu acompanhava a reunião. Depois que eu ganhei, eu lembro. Até que nós fomos ali para ver a obra depois. A placa depois foi para 120, de 120 passou para 145 mil. E até hoje não está pronta a obra. Então são coisas. Talvez o vereador não está fiscalizando, mas está ali, ó. Os números que foi gasto estão ali. A caixa que foi convênio pela caixa. Então a pessoa fala assim, o vereador não está fiscalizando nada, está fiscalizando, porque o povo está vendo o que foi gasto. E a obra foi concluída? Está ali hoje aquilo ali, tudo parado. O prefeito passado deu uma arrumada, esse agora arrumou, acabou de arrumar um pouco. Então tudo que vem pelo convênio, as placas estão na rua. Quando colocou as fotos, não tem uma placa lá em cima aonde foi gasto? O que foi gasto? Então aí talvez igual o novo vereador, o povo fica cobrando. O povo não tem que cobrar, não. Nós estamos sabendo que as placas estão ali. Eles também têm o direito de saber que eles estão vendo ali. Agora, em termos de festa, pelos três mandados meus de vereador, nunca prefeito nenhum. Nunca mandou para aqui, para essa casa, que eu me lembro, nunca mandou relação de festa nenhuma. Eu sempre fui contra pré-carnaval aqui, eu sempre falei e falo. Pré-carnaval sempre foi lavar dinheiro dentro do município de Guará. Que acabaram com o nosso carnaval, aos 4 dias de carnaval. Aí critica o prefeito de hoje que faz um carnaval, ninguém quer ficar aqui. Que é para onde que tem festa, é a festa que gasta dinheiro. Todas as festas que tinha em Guarará, quem pegava as festas, punha barraca aí, 1.000, 2.000 conto, ninguém em Guarará punha barraca nas festas. Não dava preferência a ninguém. Hoje, pelo menos, o prefeito está dando preferência para pessoas de Guarará. Ou o cara ganha dinheiro, não ganha, mas tá dando preferência. Isso eu dou meus parabéns para ele, porque nunca existiu isso aí. Sempre é o cara que punha a festa e ele vendia as barracas pro povo. Então a gente tem que cobrar sim, mas não pro lado da política. Tá certo, ele fez festa aí. Eu sei que a crise tá brava. Ele não é doido de fazer uma festa e gastar um dinheiro aí que ele não pode gastar. Igual já falaram aí na rua. Tu vê as pessoas falam assim, meu prefeito fez festa, não vai ter 10º terceiro pros empregados.
Nada a ver.
Esse tem que ser mentira, que eu já fui lá procurei ele. Então, tudo que você ouve, talvez o cara é contra na política e quer fazer fogo por fogo aí. Igual agora de produtor rural. Toda a vida com o produtor rural. A hora. Então, por exemplo, se o trator foi para mim trabalhar 5 horas, eu tenho que pagar as 5 horas. Quanto que é a hora do trator? É R$35. Mas ele foi pago. Ele mesmo é o próprio recibo, que ele sabe que ele arou a terra dele e ele pagou. Trânsito pela terra, Ceará. Toda a vida funcionou isso aí. Já teve até uma vez que eu fui vereador, falaram que os caras deixavam de arar a terra dia de semana, parar sábado e domingo para os produtores pagar ele. Já houve isso aqui em Guarará. Falei, não, então vocês chamam o cara, mas quando você chama o cara aqui para falar, aqui não quer falar. Ele quer criticar lá na rua, falar. Então eu acho que tudo que tem que ser falado vem aqui. Se o cara tem prova, eu não posso falar que eu não vi. Eu não vi nada, eu não vi o
papo falar. Também.
Eu sei sim, porque tem vários municípios aí que nem pagando está indo trator. Aqui, da graças a Deus, tem marca, tem trator, pelo menos pagando está indo. Porque tem mais espanha que nós vizinhos, eu tenho meu sogro que é proprietário, nem pagando trator, não garou terra para ele. Ele paga só particular. Porque lá não existe trator para produtor rural. A nossa, aqui nós, pelo menos, toda a gestão está de parabéns, porque sempre teve o trator, ou pagando ou não, mas sempre teve. É só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leide.
Então, só para responder o nobre vereador Milton Casarim, as barracas antigamente vinham de fora, tinham de dentro, as pessoas pagavam e hoje em dia continuaram pagando. E foi caro. Teve barraqueiro aí que vieram para essa festa aí, não vendeu nem a metade do valor que foi cobrado para eles.
Mas hoje só tem gente de Guarará, né? Antigamente era tudo de fora. Os de Guarará ninguém tinha.
Tinha de fora e tinha de Guarará também.
Eu não sei se pagava, falava que pagava, mas era gente de fora.
Tinha de fora e tinha de dentro também. Continua a mesma coisa. Sobre a questão das festas, na próxima reunião eu vou trazer para o senhor a documentação que o prefeito André sempre mandou para essa casa aqui, processo licitatório, valor de festa. No entanto, o senhor mesmo era um que falava aí, nossa, mas 120 mil, como que o senhor sabe que gastou 120 mil? Porque a documentação era enviada para essa casa, eu tenho tudo guardado na minha casa. Na próxima reunião vou trazer para o senhor. E a questão que o senhor fala que o pré-carnaval aqui no município era lavagem de dinheiro, isso é um absurdo. Isso quer dizer que tinha indício, está tentando dizer que tinha indício de roubo, de fraude. Isso nunca aconteceu, não. No entanto, até hoje, nesse município, ele é o único ex-prefeito que saiu sem processo. Saiu, deixou dinheiro em caixa, quase 2 milhões, para o atual prefeito continuar trabalhando na cidade aí. Entendeu? Aí eu acho assim, tem que pensar direitinho o que fala. E se tinha lavagem de dinheiro, por que que você não denunciou? O Ministério Público está aí para isso. Por que que o senhor foi e aprovou as contas dele se tinha lavagem de dinheiro? Tem que prestar atenção nas coisas que falam, são coisas muito sérias. Ele é uma pessoa de bom caráter, honrado.
Vamos por ordem, que a gente está numa... Na audiência pública, nós já passamos para um lado. Eu te entendo.
Estamos na audiência pública, mas eu tenho direito de resposta.
Entendo, mas.
Né?
Vamos prosseguir com a audiência.
Não,
na próxima, vocês. Cada um traga
tudo bem.
As suas respostas e um mostra para o outro. Você tem
tudo
provas,
bem, não
então,
é assim, né? Não é discussão, não é problema nenhum. Só estou, né, tendo dentro dos meus direitos de resposta.
Entendo. Com a palavra, vereador. Vereador Eduardo Rodrigues de Matos.
O meu questionamento, o vereador Milton Casarim, com relação ao pessoal, a prefeitura arar a terra e o dinheiro cobrado não ser recolhido através de DAN, foi um questionamento que foi feito, né, os produtores rurais que me questionaram isso. Como é que é isso? Esse dinheiro vai para onde? Então, aproveitando aqui, né, a questão que ele informou ali das receitas, eu atentei para esse detalhe. Uma hora oportuna de perguntar. Então, né, foi só por isso. Porque eu, né, é uma questão lógica. Se você paga, você tem que... Né, a prefeitura não é um botequim, uma quitanda, um supermercado que você vai lá e compra um pacote de arroz, ou uma padaria que você vai lá comprar pão e dá o dinheiro lá. Né, o recurso, todo o dinheiro através de documento, né, através de um DAN. Documento de arrecadação municipal. Então, o meu questionamento é o questionamento dos produtores, né? Que já vieram a mim e perguntaram. E já foram, vocês também já foram questionados sobre isso. Como é que é isso? Como é que é feito esse recolhimento de dinheiro? Então, eu estou, né, alertando o senhor Lúcio para que é um fato que está acontecendo, que a prefeitura pode regularizar essa situação. Né? Então, o cidadão, o produtor, foi atendido pela prefeitura, ele deve ser orientado a vir à prefeitura e receber um DAN no valor que for cobrado lá dele para fazer esse recolhimento, até porque senão, poxa, prefeitura que está perdendo esse recurso, né? Cobra 500 de um, 300 de outro, 1.000 de outro, 3.000 de outro, quer dizer, é um dinheiro, hein? É um recurso que, poxa, pode ajudar e muito a prefeitura.
Com certeza.
Né? Se é cobrado, pô, se não for cobrado, tudo bem, não vai cobrar nada, né? Ó, dá lá um guaraná pro tratorista lá, tudo bem, aí é outra coisa. Agora, se a pessoa responsável, ela cobra, né, um recurso, um dinheiro, né, 1.000 reais, que sei lá que for, até 10 reais, esse dinheiro tem que entrar na prefeitura de forma legal, né? Porque senão, aí realmente a gente pode dizer que isso aí está sendo, esse dinheiro está sendo desviado para alguém. Né? Não estou aqui acusando ninguém, mas se eu não vejo, né, não existe, como está aqui o senhor Lúcio, ele pode dizer claramente que não existe outra maneira, né, de ser contabilizado através de um recolhimento correto. É só esse que foi o questionamento que eu fiz. Agora, a questão política, se teve, se no passado foi assim, se foi assim, foi sempre errado, né? Então, eu estou querendo que seja uma coisa honesta e correta. O cidadão se sentir, falar, não, poxa, eu paguei e fui lá, paguei realmente lá no banco, né, numa casa lotérica, e poxa, o cara vai se sentir até bem, né? Não vai se sentir lesado, porque, né, como é que é isso? Né, como é que foi calculado isso? Pô, peguei meu dinheiro, dei para o cidadão, o cara pegou o dinheiro e pôs no bolso, né, e ficou por isso mesmo, né? Então foi só esse questionamento. Muito obrigado, senhor Lúcio.
Presidente. É bom que fica, né, de alerta também, certo. né, Lúcio? Às vezes, igual você falou, não estava tendo conhecimento, mas agora vai ter o conhecimento e vai chegar aos ouvidos do senhor prefeito também, e ele vai tomar as medidas cabíveis. Isso é o trabalho do vereador, né? Fiscalizar.
É verdade.
É, com a palavra, o vereador Marcelo Gomes Durão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Obrigado, né, do carinho aí com a gente, né, a audiência pública. É, a respeito desse fato, igual o vereador Eduardo está falando, eu entendo assim que com certeza o senhor falará o assunto com o prefeito. Eu tenho certeza que ele não medirá esforço para poder resolver se é realmente isso que acontece. E qualquer coisa também, nós podemos convidar o pessoal responsável, né, que recolhe esse dinheiro, se é que é assim que funciona, para ele explicar como é que funciona para nós aqui, né? Isso aí fica fácil, isso aí não é problema, né? Eu tenho certeza que pensamentos assim de desvio, eu não acredito nisso, mas é bom os vereadores ficarem sabendo e também os produtores passarem a ter, né, uma linha de né, uma rota, traçar um documento para ele também. Então isso fica fácil até para a contabilidade de vocês também.
Com certeza.
Tá joia?
E as pessoas também procurarem, né? Se isso está acontecendo, eles têm que denunciar mesmo.
Com,
né,
certeza. Aí é que está o problema. Aí é que a pessoa teria que vir aqui, né? Conversar. Não foi assim, não foi, tal, vou mudar, que seja. Eu tenho certeza que vocês lá farão de tudo e resolver esse problema.
Sim,
tá joia?
Com certeza.
Senhor presidente, só uma. Veja bem, acabei. Em momento algum aqui, eu estou dizendo que está tendo algum tipo de roubo, Eu só acho que. Eu estou questionando aqui o que me foi questionado, justamente, que não existe meios legais dessa forma do dinheiro entrar para a prefeitura. Eu só estou questionando isso. Tá entendendo? Né? Por exemplo, a prefeitura distribui todo ano o carnezinho do IPTU. O cidadão vai, né, e paga o IPTU e ele tem o comprovante de que ele pagou. Amanhã ele é questionado. Não, eu tenho aqui, ó, o comprovante aqui. Então ele tem o comprovante que pagou o IPTU. Né? Ele tem um recibo ali, o carnezinho fica ali. Aquilo fica grampeado ali. É só esse questionamento. Né? Por quê? O cidadão, ele pagou Ele questionou isso. Ué, mas vem cá, como é que esse dinheiro vai? Isso acontece realmente. Já aconteceu, igual o vereador Milton Casarim falou, vem acontecendo. Então é uma forma de tornar isso transparente de fato. Porque eu não vejo como tá, a prefeitura receber esse dinheiro de outra forma.
Não existe.
Não existe, não tem como. Sabe? Não tem como. Todo... Tem que entrar, eu não posso chegar lá e dar um dinheiro pro... entregar um dinheiro na mão do senhor Lula, senhor, estou pagando aqui meu. O cidadão foi lá, o tratorista lá, até toma aqui o dinheiro pro senhor. Ou pro prefeito, aí prefeito, toma aí, ó. Não existe isso. O dinheiro tem que ser recolhido de forma correta. É o DAN. Então não tem outro jeito. Tá? Aí sim. Aí a gente pode pressupor que se não é recolhido dessa forma, ele não está entrando da prefeitura, o dinheiro. Pô, isso é uma coisa lógica, né? O cara quando recebe o carnê do IPTU, que eu falei, vai pagar onde que deve pagar, no banco, na loteria, enfim, onde recolhe. Então, ele, aquele recurso, sim, é repassado para a prefeitura, o banco, né, repassa esse dinheiro para a conta da prefeitura, né? Inclusive, tem o identificador do... Né, todo, né, identifica quem pagou através daquele documento. Entendeu? Então, pô, se não está sendo feito isso, é errado. Se não fazia antigamente, também continua permanecendo no erro. Né? Então, eu só trago coisas aqui que eu sou questionado. Se não tivesse questionamento nenhum de produtor rural, eu também não estava questionando. Entendeu? Porque eu não sou, não tenho terra, não sou fazendeiro, não, entendeu? Não tenho sítio, não tenho, não vivo, né, disso, então não estaria sabendo disso. Eu só estou sabendo disso porque vieram alguns produtores e me falaram isso, é só isso. Agora, não estou aqui acusando, eu estou só dizendo que isso teria que ser assim, seria bacana que o produtor fosse levado para ele um DAN e ele fosse feito esse recolhimento, que eu acho que com certeza a pessoa ia se sentir melhor, né? Se eu estou ajudando a prefeitura, né? É só isso. Muito obrigado.
Presidente.
Só para completar aqui, não, vereador, e também nós temos aqui a associação dos produtores rurais que funciona, né? Então é muito fácil a gente chegar perto deles, conversar com eles para ver o que está havendo nesse... dentro desse assunto aí, porque você sabe, conversa fiada dá muito. Então, eles estão por dentro. Porque talvez a pessoa que vai querer um trator, ele deve procurar alguém para marcar o dia que vai o trator, quantas horas vão querer, ou vem na prefeitura, ou vai pela associação, não sei, mas como funciona a associação aí, se ela tem a parte disso aí. Porque nós temos associação aqui, né? E a associação funciona muito bem, tá na mão de gente muito boa aí agora. Agora, até o presidente é o Jânio, né? Então, acho que parece que era o falecido Jordão, passou pro Jânio agora.
Com a palavra, vereadora Leidiane Alfrase.
Só agradecer a presença do senhor Lúcio na casa e parabenizar, tá?
Obrigado.
Pelo trabalho. E me desculpa se foi feita alguma pergunta, alguma fala que não.
Eu tô aqui para responder,
que não foi bem feita, me desculpa, não foi a intenção, tá bom? Muito obrigada.
Eu queria dar os parabéns também a toda a assessoria contábil lá do executivo. Dar os parabéns também ao prefeito, porque eu sei que ano passado o repasse foi muito baixo, o prefeito enxugou um cara das folhas, conseguiu fazer a festa, fez umas obras muito boas na cidade, a gente vem acompanhando de perto algumas coisas boas que ele vem fazendo no município. E outras cidades aí, final do ano, andaram enrolado para pagar salário de professores, funcionários públicos, 13º. Tem cidade que parcelou um monte de pagamento dos funcionários e aqui não teve nada disso. Então, quero dar os parabéns ao senhor e toda a equipe.
Obrigado.
Felipe, fala.
Só complementar o que a Leide falou das perguntas, porque você é o mais próximo do executivo que a gente tem aqui na Câmara. Então, quando você vem, o que a gente vê do executivo aqui na Câmara é você. Então, às vezes a gente faz uma pergunta que às vezes nem está em pauta nesse sentido, mas é porque a pessoa mais próxima do executivo que chega até a gente aqui nessa casa é você com a apresentação. da audiência pública. Então, às vezes, a gente faz essas perguntas, né, Leide? É o que você falou, você agradeceu. Mas, tirando você, agora a gente só vê outra pessoa do executivo aqui quando você voltar para a próxima apresentação de audiência pública. Então, às vezes, a gente pressiona demais, mas é por falta dessa interlocução mais próxima com o executivo, e a gente acaba questionando algumas coisas que não está muito na sua ossada, você não sabe, igual o Eduardo tirou as dúvidas dele, mas você não sabe dessa questão, mas é só por conta disso mesmo, tá, Joia? Obrigado pela presença mais uma vez.
Obrigado, você.
Eu quero te agradecer também pela sua presença. Eu sei que a gente confia em tudo. Tá lá dentro trabalhando, eu sei que talvez pode mais. Se tiver rolo, quem está lá para coisar é o Tribunal de Contas. Então nós estamos aí para fiscalizar, tem que fiscalizar sim. Mas não levar para o lado político, porque isso aí é covardia. Talvez as pessoas quer criticar pensando só em política. Aí quando entra também, vai ver que a coisa lá dentro não é fácil assim conforme todo mundo pensa. Né? Não é só isso.
É bastante complicado.
É, meus parabéns e obrigado pela sua presença.
Obrigado.
João Batista Santiago.
Solúcio, está de parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Eu também estou fazendo essas perguntas porque, só sabe, a gente é cobrado. E sobre o que o senhor Milton falou, que a placa está ali para todo mundo ver, tá, eu também vejo, mas eu quero os papel comigo aqui, detalhadozinho, bonitinho, porque às vezes a pessoa fala, a placa está, mas eu não vi, porque a pessoa, igual ele falou, eles cobram mesmo, eles não vão lá ver. Então a gente tendo um comprovante aqui, um para cada um, a gente tira a xerox, a pessoa, aí ele me pergunta, fala, tá aqui, o prefeito tá certo, ele fez a obra, tá aqui destinado para onde foi o dinheiro, tudo bonitinho, entendeu, seu Lúcio? Uhum. Não é que a gente tá criticando, pelo que eu tô entendendo aqui, a palavra do senhor Milton, não é política, não, eu não sou contra o prefeito, não, eu até gostei das festas, tudo bonitinho, só que a gente tem que ter detalhadamente o orçamento na mão da gente, para a gente poder mostrar para o povo. E sobre o que o senhor Eduardo está falando aí, o Ney, ele poderia vir aí na Tribuna Livre e explicar para onde está indo o dinheiro, quem que está pedindo para ele fazer isso, porque a gente fica entre a cruz e a espada. Porque, igual o senhor falou, eu não tenho conhecimento desse fato. Mas ele mesmo falou, vou tornar a repetir, não estou acusando ele, nem dizer que ele está desviando o dinheiro. Ele falou para Batista, ó, eu tenho que cobrar ou a máquina ou o caminhão. Agora, se o dinheiro não está indo para a prefeitura, está indo para onde? Se o senhor não tem conhecimento, quer dizer, está indo para algum lugar. É isso que eu estou questionando, mais nada, não tem nada contra ninguém, a gente fica, né, à mercê do povo.
É quando eu me refiro a não ter conhecimento, assim, porque o que a gente sabe, assim, que as coisas são pagas, igual ele falou, através de dantes, coisas. Se existe algum pagamento fora isso, a gente não tem esse conhecimento.
Justamente, ele poderia vir aqui, o seu presidente podia convidá-lo para ele vir aí explicar para a gente, que aí todo mundo fica sabendo, porque isso aqui passa na... tem o site, tem a rádio aí que vai passar a reunião, aí o povo fica sabendo, mais ciente, né? E muito obrigado pela presença do senhor, e pode contar com a gente aqui se for precisar, viu, senhor Lúcio?
Tá bom, obrigado.
Senhor vereador, a gente pode estar enviando um ofício, um convite para o secretário, para a gente ver com a secretaria ali, e a gente envia para ele lá. Com a palavra, Eduardo Rodrigues Matos.
Eu também gostaria de agradecer a presença, né? Seu trabalho aí, parabenizar. Eu na verdade, senhor Lúcio, eu perguntei sobre festa, mas com sinceridade, eu sempre fui um crítico de festa, sabe, em município pequeno, porque, veja bem, é uma contradição uma prefeitura, por exemplo, gastar às vezes 100, 120 mil com a festa, aí, pô, chegar no produtor rural, sabe, o cara que tá lá tirando um leitinho, lá no sufoco danado, entendeu, e cobrar, pô, 300, 400, 500 mil reais para lá a terra. E isso eu acho uma coisa, sabe, um absurdo. Chega a ser até uma covardia, né? Porque a gente sabe que a grande parte dos produtores rurais são pessoas que lutam com dificuldade, né? Então eu, na verdade, eu sempre fui contra a festa em função disso. Já fui, inclusive, questionado aqui na Câmara, porque eu não gosto de festa. Eu acho bacana a festa, né? Eu sempre falei isso. Mas, poxa, faz-se uma festa, gasta-se um dinheiro, aí chega lá pro produtor rural, poxa,
cobra lá do cidadão que está querendo arar uma terrinha lá, plantar um capim, né, plantar uma cana. Então, isso é que eu acho um absurdo. Não é porque a festa em si, é o dinheiro, é o recurso, né, que é gasto com a festa, e que pô, depois o cara chega ali, quantos requerimentos nós fizemos aqui, pode pegar aqui, por exemplo, alguma coisa aí, que um buraco numa rua, e o cara pô, leva não sei quanto tempo para resolver aquela questão, ah, não tem dinheiro, ah, pô, mas peraí, como é que não tem dinheiro? Pô, gastou um dinheiro com a festa danada. Aí o cara chega lá no posto de saúde, por exemplo, acabou a cota para exame de sangue. Exame de sangue de R$15, sei lá, de R$20, de R$30, entendeu? Aí, pô, não, com a festa tem recurso, né? Tem dinheiro. Então, esse meu posicionamento de ser contra a festa, não é contra a festa em si, né? Aquele momento ali alegre de descontração, né? Isso não. É com relação ao custo. Né? E o que depois é colocado pela prefeitura, né? Ah, porque não tem um recurso para fazer isso, para fazer aquilo, né? Pra um carro mais para levar uma criança, né? Buscar uma criança na casa dele para estudar, um recurso mais para a saúde, para a educação. Certa vez um cidadão que fazia parte da administração aqui, ele, numa dessas festas aí de pré-carnaval, ele me questionou dentro, em plena festa, e rapaz, o vereador Eduardo disse que era melhor investir o dinheiro na saúde do que fazer essa festa. Aí ele achou que as pessoas iam, né? As pessoas ficaram, pô, realmente o cara tem razão, é melhor investir na saúde do que em festa, né? Então, o meu questionamento é isso aí. Só perguntei ao senhor com relação à festa, mas eu quero nem, na verdade, a gente está aqui para fiscalizar, mas eu tenho até raiva de fazer esse tipo de coisa, saber quanto que custou uma festa, tá entendendo? E de repente o cara chega lá no posto de saúde, não tem um remédio, não tem uma cota para exame de sangue, que custa R$15, R$20. Aí eu fico mais indignado aí, entendeu? Foi só por isso. Tá, senhor Lúcio? Muito obrigado aí pela sua atenção aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Edu.
Obrigado, senhor presidente. Só mais algumas palavras para encerrar. Gostaria de agradecer a sua presença aqui pelo belíssimo trabalho. E eu gostaria de pedir também, com todo carinho, que a todos os vereadores aqui também, que participassem também dos encontros, que são todo mês dos encontros produtores rurais, porque pelo menos eu participo praticamente quase todos, e às vezes eu sinto falta de alguns vereadores lá, e eles, eu gostaria que vocês fossem, para a gente levar até esse problema diretamente a eles. Falou, muito obrigado.
Ô Lúcio, obrigado pelos esclarecimentos, e esperança voltar mais vezes aí. Tá. Então, nada mais havendo a se tratar, encerra a audiência pública e uma boa noite para todos.
Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.